Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao TED, ou talvez eu desista. Oi, tudo bem por aí? Tudo certo? Eu sei, essa é a volta do cachorro arrependido. É aquela buscada do balde que a gente chutou. Esse sou eu, aqui no TED 2023, a segunda temporada do seu podcast diário, que vai ao ar todos os dias quando dá. Eu sou o Jean Peres em todas as redes sociais. E esse é o TED, ou talvez eu desista. Daí você deve estar se perguntando, ih, lá vem o Jean, quero ver qual que vai ser a dessa vez. E a verdade é que não preparei nada de desculpa dessa vez, não. Em 2023, eu decidi ser mudar meus hábitos, ser um novo homem, um homem mais responsável. Um homem com compromissos mais estabelecidos. E uma das minhas primeiras metas era muito ser muito realista aqui com a minha audiência que eu conquistei no TED. Vocês ouviram o trem? Pois é, o TED continua feito da vida real, enquanto passa o trem. A verdade é que eu tenho que tirar esse elefante branco da sala e dizer que não, embora seja a piada seja muito boa, o TED não é um podcast diário que vai ao ar todo dia quando dá. E na segunda temporada, em 2023, estou preparando um monte de coisa que não dá para fazer um podcast diário. Talvez um podcast semanal. Podcast semanal eu garanto. Se coisas derem errado, um quinzenal. Mas no máximo quinzenal. Prometo. Aí, agora aqui, ó, voto de confiança. E eu fiquei pensando, o que que pegou, né? Eu percebi, olha que maluco isso, hein? Eu percebi que o que me pegou bastante, que eu atrasei o retorno do TED, foi a sensação de que as pessoas estavam me escutando. E que eu tinha conquistado uma audiência, um público, e que tinham pessoas até que, pasmem, gostam desse formatinho aqui, que eu chamo de TED, ou talvez eu desista. Quando as pessoas começaram a me mandar mensagens falando: ah, Jean, não desiste não. Ou, nossa, Jean, como o episódio XYZ mudou minha vida, ou a forma como eu pensava. Eu gostei muito de receber esse feedback, mas em contrapartida, eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, tá pega, essas pessoas estão me ouvindo. E mais cedo ou mais tarde, algo inevitável aconteceria que as pessoas saberiam que eu sou uma fraude. E isso me assustou bastante. E aí, eu nunca sei se é síndrome de impostor ou se é só medo das pessoas saberem o óbvio. Que o óbvio é que eu sou uma pessoa bem mediana, na verdade. E essa exposição me assustou um bocado. E por isso, ou não só por isso, eu acabei por atrasar o retorno do TED. E eu achei curioso, e cá estou compartilhando tudo isso com vocês, porque assim como eu já vi várias pessoas se auto-sabotarem por medo. E é triste. Essa, sabe, ficar arrumando desculpa para não fazer alguma coisa, porque, ih, rapaz, vai que eu faço e não dá certo, o que que as pessoas vão dizer agora? Nossa, ai, não sei, talvez não esteja tão bom, não sei se eu estou preparado, e aí não faz. E quando me perguntavam, pô, Jean, cadê o TED? Não vai ter mais? Eu sempre respondi aqui, oh, como não vai ter? Acho que vai ter. Tô até fazendo um monte de roteiro, e tô fazendo um monte de roteiro, tenho várias ideias escritas, mas eu sempre consegui uma boa desculpa para não parar e partilhar. E louco, né? Principalmente pelo fato do que as pessoas poderiam e espero que as pessoas iriam ouvir. Isso foi bem louco, foi bem maluco. Pois muito que bem. E cá estou, reforçando o meu compromisso com essa audiência maravilhosa que tem o TED, os TEDster. A gente precisa de um nome para essa comunidade. Tá, vamos pensar nisso depois. Mas o ponto é que fui atrás de um profissional para saber mais sobre a síndrome de impostor. E aí eu chamei o meu amigo e ex-psicólogo, não sei se ex-psicólogo é um termo, um amigo, um psicólogo que me atendeu e hoje é um grande amigo, o Roberto. E aí eu mandei um áudio para ele e foi mais ou menos assim.
Ô Roberto, me fala uma coisa, que a gente está falando sobre a síndrome do impostor e aqui, isso existe mesmo? Síndrome do impostor existe ou eu só sou uma pessoa mediana mesmo? Fala para mim sobre isso. Me manda um áudio, querido.
Acredito que para ficar um pouco mais didático, eu gostaria de inicialmente separar, né, essa expressão síndrome e impostor. O que é síndrome e o que é impostor? Síndrome é um conjunto de sintomas e sinais que definem um determinado estado clínico. Porém, claro, né, essa definição é uma definição primária que normalmente, né, costuma ser transitória após intervenção clínica. O nosso papel é tirar a pessoa de tal estado clínico, porque o estado clínico caracterizado como síndrome gera um sofrimento. Claro que eu vou me ater também à síndrome do sofrimento psíquico, né? Do sofrimento psicológico, então. A outra palavrinha aí, o impostor, é quem engana, né? Com falsas aparências. Que tem impostura, ou seja, a sua postura não condiz verdadeiramente o que essa pessoa é. Então, em resumo, seria um mentiroso. Porém, essa conjuntura de falsa aparência, de mentiroso, quando a gente coloca síndrome do impostor, né, quando a gente junta esses sinais mais as características, sinais clínicos mais a postura de mentira, isso a gente começa a identificar na síndrome do impostor que acontece apenas em sua própria mente, né? Então, o relacionamento interpessoal, o relacionamento com as coisas e com a sociedade costuma ser verdadeiro, porém, no palco da sua mente, essa pessoa acredita não ser merecedora. Então, eu vou dar um exemplo para ficar, acredito, mais ilustrado, vamos dizer assim. Imagina lá que a pessoa participa de um processo seletivo numa grande empresa e ela é aprovada, né, no processo seletivo. Após a aprovação, essa pessoa começa a quase que se justificar que ela não é merecedora de estar nesse determinado cargo. Que o selecionador lá, a empresa, as pessoas envolvidas no processo ficaram com dó. Porque essa pessoa, né, eu estava desempregado e essa pessoa se sentiu ajudada, né, e não merecedora, né, de estar trabalhando ou prestando serviço para essa empresa aí. Então, assim, as mentiras e as falsidades acontecem apenas no palco da mente dessa pessoa. Eu gostaria aqui de propor um trocadilho com a palavra impostor. Impostor, poderíamos colocar de maneira simbólica que é aquele que impõe-se como ator, ou seja, de forma maquiada, de forma representativa e não real. É como se fosse um personagem, né? Então, quando a gente fala impostor, então impõe-se como ator, né? Então a complexidade está porque nós, em determinados ambientes, não ficamos à vontade como se estivéssemos em casa. Por exemplo, o meu comportamento no trabalho é um e o meu comportamento em casa é outro. Então eu preciso me adaptar, né, a essa nova realidade. No entanto, na cabeça de quem sofre, né, da síndrome do impostor, ele faz isso de maneira constante, né? Ou seja, eu falei que sou competente, que eu trabalho em equipe, mas isso é uma mentira, né? Mas quando a gente começa a avaliar o entorno e o posicionamento e as características dessa pessoa, ela é real, ou seja, ela é competente, ela se dá bem com as pessoas e assim por diante. Porém, o looping, volto a dizer, é interno. Ou seja, a pessoa não acredita em si, não acredita ser merecedora, não acredita que as pessoas olham para ela com admiração ou identificam nela coisas positivas. E aí entra, claro, num sofrimento e que precisa de atendimento, ele precisa de ajuda para reforçar aí ou esclarecer o autoconhecimento, a autopercepção e as oportunidades que de fato vieram até ela. Ela sim é merecedora. Então, respondendo à pergunta, síndrome do impostor existe? Sim, existe, e permeia essas características que eu acabei de citar aqui.
Ah, que droga. Eu imaginava, acho que a minha síndrome de impostor é tão grande que eu imaginava que a resposta para essa pergunta, da pergunta se síndrome de impostor existe, ele diria que não. Eu confiei de verdade que ele falaria assim, nada, isso aí não existe não, isso aí é coisa de impostor. Mas, aparentemente, existe. Droga. Pensando sobre isso, eu lembrei de um amigo, e esse amigo sim é talentosíssimo, esse amigo sim tem muito o que dizer, e para mim ele é o exemplo de autossabotagem. Porque ele é muito talentoso e ele se esconde atrás de um perfil. Mentira, ele não se esconde atrás de um perfil, ele é dono desse perfil. Esse perfil que acumula algumas centenas de milhares de seguidores, que é o Não Acredito em Astrologia. E o Eli, o homem por trás do Não Acredito em Astrologia, astrólogo, tarólogo, foda. Eu sempre digo a ele que ele deveria vir para frente da câmera, sim. Ele deveria mostrar a cara dele e ele é dessas pessoas que eu acho que é um bem mundial, assim, que deve colocar a voz para falar, sim. Tem tanta gente boba aí que não deveria estar falando e tá falando um monte. Talvez eu me inclua nessa. E o Eli não. O Eli tá no backstage. O Eli escolheu por uma vida mais low profile, enquanto o perfil é super high profile. Aí eu perguntei pro Eliabe assim:
Ô Eli, como que foi isso? Como que você escolhe por não estourar? Como que você fala assim, não, quer saber? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar atrás do meu perfil e tô de boa. Pra mim é isso aí mesmo. Como que isso aconteceu? Fala pra mim.
O que é mais curioso é que, assim que você me perguntou sobre como é esse processo, né, de se ver a partir do que você faz, dos resultados que você tem, me lembrou uma conversa que eu estava tendo ontem com uma cliente, inclusive. Eu estava falando para ela sobre como o medo faz a gente criar uma verdade distorcida, né, paralela. E a gente usa dessa distorção mental para se esconder do confrontamento, né, de nossas dores. A gente sabe que dói, a gente sabe que algumas marcas e feridas demoram a cicatrizar, mas é meio que viciante ficar com aquela dor na gente, né? E a gente demora mais a sair desse ponto de anestesia, né? Eu não tô me curando, mas eu também não tô sentindo plenamente aquela dor. Eu tô ali vivendo no mais ou menos. No meu caso, eu acredito que veio cair a ficha, né, da grandiosidade, assim, da página, porque quando as pessoas começaram a conversar comigo como se eu fosse alguém especial, sendo que não, sou uma pessoa completamente normal, que pago conta, que, enfim, né, faço dieta, todo dia digo que amanhã vou para academia, mas ouvi o retorno de algumas pessoas de Eli, eu quero que tu me dê a certeza disso, sabe? Eli, eu vi tal coisa no meu mapa. Você acha que é assim mesmo? O que é que você interpreta disso? E entender que minha voz era importante para essas pessoas, até hoje ainda me soa muito estranho, porque eu não me acho tão relevante assim. Na verdade, talvez quando a gente se coloca nessa posição de se enxergar como alguém relevante, talvez isso seja perigoso. Por outro lado, olha eu viajando nas ideias. Por outro lado, é exatamente essa invalidação da nossa relevância que faz com que a gente não saia do lugar. Então, olha que paradoxal, né? Essa bolinha de neve que vai se criando ao nosso redor. Em cada escolha da minha vida, eu fui resolvendo minhas questões por minha fragilidade, por não ter ninguém que resolvesse por mim e por ter o bom jeito brasileiro, né? Vamos lá, vamos confrontar, vamos fazer. E cada uma dessas pequenas escolhas foram construindo quem eu sou hoje. Quem está de fora consegue ver esse grande tecido de retalho, né? Que foi se costurando em mim. Mas eu não consigo ter essa visão. Eu vejo as últimas costuras e eu digo, cara, eu continuo improvisando e até então ainda está dando certo. Quando é que vai desmoronar? Né? Quando é que essa linha, eu vou puxar essa linha e tudo vai se desfazer? Então, quem olha de fora, talvez olhe com uma visão mais ampla de quem está dentro. É complexo.
Então, pois é, né? Agora veja aí. O Eli, ele está há 10 anos com a página. E eu não acredito em astrologia, como eu disse, tem algumas centenas de milhares de seguidores. E entre eles temos alguns vários globais, ex-Big Brother. E ainda assim, ele acha que está improvisando. Não é louco? Não é maluco isso? Eu sempre fico muito espantado com a capacidade das pessoas de subestimarem seus dons. Isso é maluco. Ah, aí tu fala assim, ah... E aí, pois é, agora aqui vai entrar um paradoxo. Porque eu, particularmente, não acho que eu tenha um grande dom ou que eu consiga... que eu faça algo surpreendente, que eu seja especial. Não acho. Mas... talvez, aí é um grandíssimo talvez mesmo, eu esteja na mesma categoria que ele está, salvo suas devidas proporções, né? Ah, inclusive, entre as pessoas que seguem o Eli, nós temos uma ex-casamento à cega, do 2 agora, a Tamara, pobre Tamara. Tamara casou, menina, no casamento às cegas. E aí eu fiquei pensando e perguntei para ele, Abi, o que eu... Bom, eu fiz isso aqui, ó.
Ô Eli, entre as pessoas que te seguem, lá tá a Tamara, coitada da Tamara, que talvez se ela tivesse prestado mais atenção na página, ela teria dito não, né, no altar, que era a coisa certa de se fazer. Beijo, Tamara. Ah, mas a questão é que você se sente responsável pela atitude das pessoas, por influenciar? Influenciar as pessoas é um negócio que te pega?
Ai, Jean, é complicado, porque assim, em partes é muito legal, é muito bom, né? Saber que, sei lá, atrizes que eu assistia desde criança na TV estão ali me seguindo porque querem ler o que eu estou postando, querem ouvir o que eu estou falando, né? É muito gratificante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, não sei se por esse medo, né? Eu vejo a internet ainda como um lugar assim, meio que uma segunda realidade, sabe? Então, assim, ali tem a página, tem o astrólogo da página. Eu não sei se as pessoas gostariam assim do Eli, nem sei se eu estou disposto a me abrir, né, a vulnerabilidade de me expor. Hoje, principalmente, eu acho que as pessoas que trabalham com redes sociais, elas têm já entrado com tudo, de cara, vamos com tudo, o que for preciso pagar para me tornar famoso, eu faço. E a gente que é da velha guarda, né? Eu nunca imaginei que eu já ia dizer que sou da velha guarda da internet. A gente viu como tudo foi se construindo. Eu acho que a gente tem uma dimensão maior do que são as recompensas profissionais. Profissionalmente, eu me acho um grande profissional, eu me orgulho muito da página e de tudo que eu venho construindo, né? Profissionalmente falando, né? E como pessoa, como... Isso é uma outra realidade que anda em conjunto, mas que anda num ritmo diferente. E eu acho que as pessoas que vêm hoje em dia, né, tanto tempo depois da página ser criada, que foi criada logo nesse boom da astrologia, hoje em dia tem pessoas que entram no ramo e que acreditam que tudo vale a pena para ficar conhecido, ficar famoso, e que só número importa, né? Eu acho que de tudo o que eu me sinto mais grato e o que é mais louco é perceber o quanto tem pessoas que são fiéis ao conteúdo. Tipo, eu construí o Facebook, depois de um bom tempo construí o Instagram, e em cada um das... um período em que eu fiz vídeos pro YouTube, ver como as pessoas que estavam comigo no Facebook há 10 anos atrás estão comigo ali no Instagram. E se eu postar um vídeo, eles vão lá comentar e vão dar uma força. E se fizer uma publi, vai todo mundo lá comentar também. Esse apoio é muito gostoso, assim, saber que se criou uma rede, assim, de apoio.
Tá, beleza. Então a gente já sabe que esse negócio existe mesmo, de verdade. Já vimos a aplicação no amiguinho. Mas a pergunta é, vamos voltar aqui pro amigo Roberto. Ô Roberto, seguinte.
Por que a gente se coloca nessa situação, então? Quero saber, cara. Eu, hein?
A gente entra numa bifurcação onde a síndrome do impostor, ela é permeada por sentimento de insegurança. Logo, o nosso cérebro, ele acredita também, aí fica uma complexidade elevada ao quadrado, que tudo que a gente pensa é real. Porque tem um detalhe que somos incapazes de mentir para nós, né? Temos capacidade de mentir para o outro com a consciência do que aquilo é mentira. Agora, quando pensamos sobre nós e a referência sobre nós está dentro de nós, percebe? Fica um looping para dentro, né? Esse looping para dentro fica uma condição contaminada. Pergunta contaminada, resposta contaminada. Porque se eu olho para mim e acredito e tenho a insegurança de não ser merecedor, e a pessoa, claro que você é merecedor, e aí internamente eu já imediatamente justifico com a síndrome do impostor, que essa pessoa é minha amiga, por isso ela está dizendo isso, né? Então, a autoavaliação, né, e identificar esses sinais com clareza, né, é muito complexo sem a ajuda de um profissional da área da psicologia. Então, existem ferramentas para que conseguimos esclarecer para essa pessoa que o olhar dela sobre a sua vivência, sobre as suas experiências, está equivocado. E claro que eu vou me ater aqui a algumas informações de ordem mais prática, mas no ambiente clínico a gente aprofunda, né, de onde está partindo essa insegurança, né? Como que foi a criação dessa pessoa, né? Como que a referência primária, né, impactou, né, a experiência adulta dessa pessoa. Então, tem várias informações, né, que precisamos no ambiente clínico trabalhar e esclarecer para que essa pessoa olhe com o mínimo ou nada de distorção sobre as situações que se apresentam na vida dela.
E muito que bem. Bom, seguindo com o meu squad de autossabotadores favoritos, eu apresento para vocês a Kekel. A Kekel trabalhou comigo, tem alguns anos já que a gente trabalhou, e desde então a gente nunca mais se largou. A gente segue muito, 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 muito amigos, mesmo geograficamente distantes. Mas o lance é que A Kekel, ela tinha uma comunicadora incrível, ela fala muito bem, ela é muito competente, muito bonita, só que ela morria de vergonha de aparecer. E isso também me achava curioso. Eu falei, ué. E aí a Kekel começou a trabalhar com da consultoria de marketing digital. E, novamente, ela é muito boa no que faz. Muito boa, real. Mas ela, por si só, não aparecia. Até que, um dia, vejo um story de Kekel. E ela estava na frente da câmera. E aí eu lembro de ter pensado... Meu Deus do céu. Eu adoro usar esse filtro porque eu fico realmente com uma voz mais... Meu Deus. Eu lembro de ter pensado... Caramba, ela conseguiu, ela se libertou. Depois falando com ela, eu percebi que não era bem uma libertação. Assim, era muito mais um... Cara, tem que fazer mesmo. Até quando que eu quero manter esse personagem aí que... Ah, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E desde então, menina, é uma nova mulher. É tanto uma nova mulher que hoje a Kekel tem uma loja de artigos sensuais. Lá em Vinhedo, a Amigali. Talvez eu tenha falado o nome errado, mas é isso. Vou deixar o arroba depois aqui. Coisa. E ela sai de uma pessoa que não aparecia na frente das câmeras para uma pessoa que aparece na frente das câmeras segurando um gel lubrificante chamado Esquenta Pepeca. Pois é. E aí eu resolvi perguntar pra Kel. E fiz isso...
Ô Kekel, como que foi isso aí? Em que momento que você percebeu que não dá, que você tinha que superar o trauma e ir pra frente do negócio? O que rolou? Conta pra mim.
Tive realmente muito medo de aparecer. Na verdade, eu nunca tive vergonha, assim, porque eu não sou uma pessoa tímida, sabe? Mas eu ficava pensando o que as pessoas iam achar, ou a gente, mulher, né? Sei lá, acho que a gente tem muito isso, de, ai, não tô bonita o suficiente, não tô maquiada o suficiente hoje, ai, meu dente não tá legal, meu cabelo não tá legal. Mil coisas passam pela cabeça, mas o principal era que sobre o que as pessoas iam pensar de mim, sabe? Principalmente sobre mim. Quando eu abri meu Instagram de marketing, eu fui resistente em abrir o Instagram para divulgar meu trabalho, então já tinha esse bloqueio em relação ao marketing pessoal já, sobre divulgar o que eu sabia fazer, enfim. E aí eu fazia um vídeo ou outro e tal, só que eu acho que eu perdi essa vergonha, esse bloqueio, foi quando eu abri a loja. Por quê? Depois de tanto tempo já trabalhando com marketing, eu sei que o que funciona é a gente mostrar a cara, as pessoas se conectarem. Então, eu resolvi de uma vez por todas aplicar tudo que eu ensinava para as pessoas, sabe? E é isso. Tipo, liguei o foda-se mesmo e meti a cara. E tá tudo bem. E eu vejo que quando eu apareço mais, eu tenho mais resultados. Então, é óbvio, assim, sabe? Eu faço o que tem que ser feito. Eu acho que é isso. E agora eu realmente não ligo. Às vezes acabo falando uma palavra errada, ou outra acabo deixando passar, porque é natural. E eu acho que foi isso, assim. Foi quando eu desbloqueei mesmo esse pensamento, se quiser pensar. E outra, todo mundo tá fazendo vídeo o tempo inteiro. Então, assim, eu penso que eu sou só mais uma que tá lá fazendo, colocando a cara e tentando. E quem quiser se identificar comigo vai se identificar. Quem não quiser, segue o jogo, pula o story. E é isso.
Pois é. Mas vamos então, vamos... Terminar esse negócio aqui lá pra cima? Vamos? Melhor, né? Vamos ver. Já sei. Peraí.
Ô Roberto, seguinte. Tava pensando aqui. Tá, falamos. O negócio existe. É agarrado mesmo. Até agora até consigo aqui identificar se eu tenho ou não tenho. Mas me fala uma coisa. Tem como ir prevenir, sabendo que o melhor... É melhor prevenir do que remediar, né? E tem como fazer alguma coisa assim ou não?
Bom, a prevenção sobre essa síndrome, ela, digamos assim, sobre essa e sobre várias outras, né? Eu percebo que o autoconhecimento talvez seja o melhor remédio, né? O autoconhecimento constante, né? Então, assim, gostaria de deixar algumas dicas, né? Então, com frequência, refletir sobre os próprios pensamentos e se eles estão fazendo sentido para você, ou eles trazem sofrimento, né? Que tipo de sentimento traz o formato que você pensa sobre você, né? Que tipo de características e adjetivos você se direciona, né? Então, é um ponto a se refletir, né? Então, ou seja, os pensamentos, se os pensamentos fazem sentido ou não e que tipo de sentimento estão atrelados a esses pensamentos. Avaliar a sua convivência, seja no trabalho ou seja no ambiente social, o que as pessoas, né, direcionam a você? Que tipo de relacionamento você tem com elas? É saudável, não é saudável? Você recebe elogios, não recebe elogios? As pessoas prestam atenção em você, não prestam? Então, assim, essas oscilações, essas reflexões, elas são todas permeadas de autoconhecimento, né? Quando falamos de situações mais específicas, né? Por exemplo, de conhecimento específico, é importante eu entender que, de fato, eu conheço determinadas coisas, sei fazer, tenho facilidade e realmente olhar para mim como merecedor daquilo. Por quê? Porque eu fiz um movimento para chegar numa determinada experiência, numa determinada excelência naquilo que eu faço, né? Então, assim, o melhor remédio é o autoconhecimento, né? Então aqui eu gostaria já de deixar um convite a todos que nos ouvem, que procurem, né, um profissional da área da psicologia para trabalhar os conteúdos de autoconhecimento, né? Então a sociedade às vezes coloca o profissional, né, da área da psicologia, ah, eu vou procurar ele só quando, sei lá, eu estiver doente. Não, né? Podemos trabalhar esses elementos que podem desencadear uma síndrome, pode desencadear um mal-estar psíquico e podemos, vou colocar aqui entre aspas, prevenir isso, né? Ou seja, trabalhar esses conteúdos e trazer para o campo fértil do aprendizado, da elaboração, né? Então, assim, eu gostaria de deixar assim bem claro que o melhor remédio é o autoconhecimento, a prevenção é realmente a gente se conhecer melhor, né? Refletir e questionar alguns pensamentos que possam estar distorcidos, e o ambiente da psicoterapia promove, né, toda essa reflexão e esclarecimento do que de fato, né, acontece na nossa mente e o funcionamento dela em si.
Ó, na moral, foi um excelente retorno. Começamos a segunda temporada com tudo. Assunto bom. Aqui, colocar exposição desnecessária da minha parte, que também eu coloquei aqui... Tô expondo amigos... Fui atrás de profissionais. Que isso, hein? Vamos valorizar, gente? Então, eu espero agora que você compartilhe aí o TED com seus amigos. Que assim a gente consiga diminuir a síndrome de impostor entre nós e aumentando o TEDverso. Então, todo mundo ganha. Não é bacana? Percebi também que eu não falei... Eu apresentei o Eli, mas não falei da página dele. E a página dele todo mundo precisa conhecer. Caso você ainda não siga, vá lá. Não acredito em astrologia, mas... Ai, é maravilhoso. É uma página... É o meu quentinho no coração. Sabe quando você já entregou o dia... hoje já foi, hein? Hoje não tem mais alegria, não. Hoje meu último... O neurônio de serotonina aqui já foi dormir. O que comigo acontece mais ou menos ali umas 9h30 da manhã. De repente, abro aqui o Instagram e tá lá um postzinho. Eu ia falar bonitinho, mas nem sempre é bonitinho, mas me tira boas risadas. Um beijo também para a Raquel, que eu vou deixar aqui o link dela. Se você tá procurando aí por uma boa assessora de marketing que pode te ajudar no seu pequeno e médio negócio, cara, a Kekel pode fazer muito por você. Agora, se você já está numa situação confortável e fala assim, não, quer saber? Meu negócio não é marketing, não. Quero mais produtos sensuais. A Kekel também pode te ajudar com a loja dela que entrega no todo o Brasil. Caso não entregue, agora vai começar a entregar. Olha só. Esse sou eu ativando o empreendedorismo. Não menos importante, nosso amigo Roberto, vou deixar todo mundo aqui linkado na descrição do episódio, os Instagrams, corre lá. Roberto já me ajudou muito e agora vai ajudar a gente aqui no TED. Tá bom? Ah, pela atenção, obrigado. E o que mais que eu posso falar para vocês? Ah, bom, mantenham seus números atualizados aqui comigo, porque em qualquer momento eu posso mandar uma mensagem para você. Aí imagina, do absoluto nada, eu tô te mando uma mensagem.
Oi, tudo bom? Então, eu tô falando sobre uma coisa que eu lembrei de você. Será que você pode me mandar um áudio?
Esse é o TED. Ou, talvez eu desista. Um beijo. Tchau.